Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes. A gente sempre fala no CBN Rural com especialistas de mercado, com agricultores e lideranças, mas a gente nunca conversou com alguém que fala sobre o futuro e com conhecimento de causa, né? Estamos aqui com o professor Carlos Piazza. Ele veio a Maringá para participar de um evento e vai falar conosco aqui um pouquinho sobre agricultura e futuro. Boa tarde, professor.
Bom, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a todas e a todos. Bom, é super divertido falar sobre o futuro e falar sobre as coisas que a gente não para pensar, não é? Então, de qualquer maneira, o que a gente olha hoje do ponto de vista do agro e do futuro do agro, que está diretamente ligado ao último relatório sobre a fome, que é da ONU, que fala que a agricultura no mundo terá que produzir nos próximos 40 anos tudo o que ela produziu nos 8 mil anos passados. Isso significa um crescimento populacional desproporcional, que chega aí a 11 bilhões de pessoas, que é o limite máximo que o planeta aguenta, e tão simples assim não terá comida para todo mundo. E é claro que a gente tem que enxergar o apoio que a tecnologia terá que dar, e justamente vai se apresentar, para poder contemporizar a produção, porque a gente sabe que o sistema tradicional não consegue dar isso sozinho.
Temos o Brasil como um grande produtor de alimentos, mas também temos iniciativas pelo mundo, por exemplo, as fazendas verticais da Holanda. Como que o senhor vê essa modernidade em outros países e mostrando também a nossa realidade aqui como um grande produtor em volume de alimentos?
Ah, sem dúvida, porque na realidade não existe um modelo em detrimento do outro. São todos complementares. Isso significa que a melhoria também contínua da tecnologia sobre o sistema tradicional da agricultura, ele permanecerá. Então o uso disso vai sendo desmistificado ao longo do tempo. Uso de drones, uso de inteligência artificial, uso de sistemas preditivos, algoritmos para você poder controlar uma produção inteira, logística que tem sobre tudo isso e tudo mais. Quando a gente olha tudo isso, claro, a Holanda está trabalhando com fazendas verticais, fundamentalmente cultura hidropônica de vegetais, de hortaliças, de legumes, né? Claro, porque também não tem território, porque grande parte da Holanda saiu do fundo do mar. Quando a gente olha, por exemplo, que a Finlândia tem uma iniciativa de uma empresa que é a Solar Food, que trabalha fazendo, convertendo carbono inorgânico em carbono orgânico e constituindo proteína com isso, estamos já com comida feita de gás de efeito estufa. E a maturidade da comida impressa que a gente já tem, a Universidade de Columbia matou as últimas questões que a gente tinha, que é a questão de que humanos gostam de comida quente. E aí comida impressa só podia ser fria. E eles resolveram isso com lasers azuis, que vão cozinhando a comida enquanto ela é impressa. E essa é uma comida que não tem resíduo, porque ela é feita só para você. E além de tudo, respeita as informações do seu genoma. Ou seja, você não vai tomar remédio nunca mais, né? Porque você come comida e toma remédio, porque as duas coisas não estão juntas. Quando você come uma comida que é ditada pelo seu genoma, é claro que você vai comer pela primeira vez uma comida que só serve para você.
O que é agricultura de asteroide, professor?
Ah, isso é a que vem com todo o avanço aeroespacial, porque a gente tem dois campos de ciência que vão ser muito despontados nos próximos anos. Toda a exploração aeroespacial e engenharia genética com o CRISPR. É claro que isso que a gente fala de edição genética, a gente está falando também do agro em outras vertentes, mas a agricultura de asteroides significa que eu vou poder ter uma fazenda vertical em asteroides, justamente para que a gente possa causar um dano menor ao planeta Terra. Então, para grandes, vastas áreas desabitadas que estão no espaço, você pode ter certeza que daqui a pouco você vai comer comida plantada no espaço.
Professor, qual é o perfil do agricultor do futuro?
Bom, o perfil do agricultor do futuro, ele é fundamentalmente um traço tech, com uma visão daquilo que a gente fala sobre o retorno da confiabilidade, porque está na mão dele não só usar o planeta ou asteroides para poder produzir, mas também ter uma ideia ESG muito mais avançada, colocando pessoas e o planeta em primeiro lugar. Então, toda a produção consciente, toda a mitigação de externalidades, toda a maneira com que você pode monetizar o seu comportamento, inclusive rastreabilidade, que está entre as tecnologias que vão possibilitar um salto muito grande também, que os mercados vão comprar produtos só rastreáveis, né? Tudo isso é tecnologia. Então, é claro que a tecnologia invadiu o agro, isso não tem retorno.
Existe um excesso de informação no produtor quando você fala em tecnologia?
Olha, eu acho que pode existir um excesso de informação, mas alguma coisa não está chegando para ele. Porque eu tenho certeza que muita gente neste exato momento está estranhando muito o que eu estou falando aqui. Porque talvez não esteja no ângulo de visão dos agricultores, né, ou de quem pensa agro, olhar para esses outros ângulos. Então eu acho que pode ter informação demais, todo mundo tem. Mas nos tempos de infocracia, como nós vivemos hoje, eu preciso me abrir para conhecer mais um pouco. Então, nunca o conhecimento foi tão necessário para a gente poder compor esse conhecimento.
E nós temos também hoje um acesso muito grande da mulher na agricultura. O perfil, o trabalho da mulher hoje está muito presente e crescendo na agricultura. Como é que o senhor vê essa inserção da mulher na agricultura e do público mais jovem também?
Olha, na realidade, quando a gente fala de trabalho, não mais de emprego, e quando a gente fala dos modelos, vamos ter muito trabalho, cada vez menos emprego. A presença de jovens e a presença de pessoas que são de gênero feminino, ou de pessoas até com mais idade, diz respeito ao fato de que hoje estamos vivendo uma era digital onde o importante é conhecimento, onde o importante é inteligência. Inteligência não é um assunto de gênero, inteligência não é um assunto de idade, inteligência, enfim, todo mundo tem a sua. Quando a gente junta tudo para formar uma base colaborativa, nós estamos falando da inteligência do futuro. Então, o agro, sob esse aspecto, ao aportar todo tipo diferente de gente em aspectos colaborativos, está muito à frente de muitas outras empresas que não conseguem nem ver nisso um valor a ser desenvolvido, né?
Professor Carlos Piazza, muito obrigado pela sua participação no CBN Rural.
Eu que agradeço a presença.
Voltamos com você, Luciana Penha.